debate das 10.
Vamos falar sobre estiagem, as perspectivas de chuvas para os próximos meses, a situação na zona rural. Hoje, no debate das 10, você inclusive pode participar pelo 3838-1213, pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajiú.com.br. Estamos recebendo o Dora Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados da Engazeira, Valberto Amaral, secretário adjunto de Agricultura, e Elton França, que é da Secretaria Municipal de Agricultura. Dora, estamos aí iniciando o mês de dezembro. Tivemos chuvas em algumas cidades da região do Pajeú recentemente, em Carnaíba, Flores, Serra Talhada, Triunfo. Mas em Afogados da Engazeira, infelizmente, grande parte da zona rural não choveu. Bom dia, Dora.
Aldo, os companheiros que estão aqui, né, Valberto e Elton, da Secretaria de Agricultura, e os companheiros aqui da rádio, né, Michele e Tito. E assim, um bom dia especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais e todos os ouvintes deste programa. Aldo, como você bem disse, né, na nossa região, alguns municípios, né, choveram bastante, né, muita gente de Carnaíba, de Quixaba, diz que abasteceram as cisternas, né? A chuva foi tão boa que deu para abastecer as cisternas. E aqui em Afogados da Engazeira, se preparou, né? Como a gente sabe, que quase uma semana inteira, né? O dia frio, serenando, mas a chuva mesmo não chegou aqui. E isso preocupa a gente, porque a gente vive nas comunidades aqui do município de Afogados da Engazeira, muitas delas sofrendo muito, né, com a questão da falta d'água. Aquelas que têm adutora, né, vive aí racionalizando a água, mas dá para ir quebrando um galho, como diz a história, né? Mas aquelas que não têm água de jeito nenhum, o sofrimento é grande. E a gente sempre diz, quando os agricultores, as agricultoras estão sofrendo, o sofrimento é conjunto, né, com todos nós que fazemos parte do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Porque quando aperta eles vêm para cá para pedir socorro para a gente, né? E principalmente porque nós já vem nesses anos de seca trabalhando. Em primeiro momento foi com o IPA, era bem mais fácil, né? Porque o IPA está localizado aqui em Afogados da Engazeira, a gente tinha como conseguir entrar em contato mais rápido para ver como resolver esses problemas. E nos últimos anos, aí estamos com a CODECIP, e que trabalha com a região, né? Não só com Afogados da Engazeira. E a gente, às vezes, consegue e muitas vezes não entrar em contato com a CODECIP, com as pessoas responsáveis aqui, como o Tenente Rogério. É difícil a gente localizar ele. Ultimamente, a gente tem localizado o Tenente Felipe, da CODECIP, só que ele fica em Recife, né? E por telefone também é difícil, mas quando eu consegui, ele disse, quando você não conseguir ligação, fale por e-mail, mande a lista do pessoal, diga o que está acontecendo para que a gente possa estar tomando as providências. Só que depois ele não responde, né, para dizer se fizer alguma coisa ou não. Então, isso tem dificultado o nosso trabalho. E, às vezes, a gente tem mandado a lista 2, 3 vezes, porque como a gente não resolveu o problema, o agricultor procura a gente. Olha, ele não foi, e a gente fica desse jeito. Eu, ultimamente, tenho dito aos agricultores que se continuar do jeito que está, a gente vai ter que chamar eles para o sindicato, né? A gente sabe que são muitos, né, nas comunidades que estão com esse problema, para ver como é, porque muitos deles chegam chorando, né? As mulheres chegam chorando no sindicato, pedindo até pelo amor de Deus que a gente mande um pipa d'água. Só que os pipas nós não está no nosso controle, né? Para a gente dizer assim, vá lá, leve água, ajudar assim a resolver o problema. Eu já tenho dito no sindicato que parece que quando chegar esse pedindo pelo amor de Deus, eu vou pedir socorro à prefeitura, né? Porque a prefeitura tem um pipa aí, e pelo menos para socorrer uma emergência, parece que a gente vai ter que entrar numa parceria dessa, porque como é que a gente atende, pelo amor de Deus, se não tem um pipa aqui para a gente mandar água para o pessoal? Tem que ficar esperando, né, pela a boa vontade e a disponibilidade da CODECIP.
Bom, Valberto, e quais são as ações da Secretaria de Agricultura para amenizar os efeitos dessa estiagem? Bom dia.
Bom dia, Aldo, né? Bom dia, Michele, Tito, companheira Dura, né, do sindicato, companheiro Elton. França, né, da Secretaria de Agricultura. Bom dia, ouvintes e agricultores do município de Afogados. Bom, Aldo, a secretaria, no, na gestão de Patriota, ela se preocupa muito com o homem do campo, né? Tanto é que nessa gestão já foram perfurados mais de 150 poços, né? Em torno de 127 poços instalados e gerando uma oferta aí em torno de 5 mil litros de água por dia, né? Então, é uma oferta bastante interessante que tem disponível. E essa água precisa ser gerenciada pelas comunidades para que não sinta falta amanhã. Além disso, nós estamos perfurando, há muita solicitação de cacimbas, né? Então, o pessoal vem solicitando, né, para a questão do socorro dos animais também. Então, é uma solicitação muito grande que vem acontecendo no município. É, e além disso, Aldo, temos as parcerias, né, com as organizações não governamentais, as questões de cisternas aí, né, através do SECOD, Aconia, Casa da Mulher e outras organizações que trabalham com essas tecnologias em parceria no município. Então, é um conjunto de ações que não resolve o problema da seca, né, mas ameniza para a convivência com ela, né, porque, pelo que me parece, se prepara mais um ano sem chuvas, né, não sem chuva, com pouca chuva no região, né.
Estamos por telefone com Oswaldo Ribeiro, que é do IPA, Instituto Agronômico de Pernambuco. E qual tem sido a parcela de contribuição do IPA nessas ações de combate à estiagem, Oswaldo? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia àqueles que estão no estúdio e aos ouvintes da Rádio Itajaú. O IPA, a gente tem trabalhado, né, com algumas ações, né, em relação a fazer com que o agricultor ele possa ter uma forma melhor de enfrentar essa dificuldade, que é a seca, que se arrasta durante alguns anos já, né? Hoje, a principal ação que a gente tem é em relação ao Garantia Safra, né? Um programa de cadastramento que está sendo concluído hoje, inclusive, né? E a gente espera que seja pago, né? Aqueles que se inscreveram ano passado, ainda está aguardando uma resposta, né? E que o próximo ano seja melhor, né? Que aqueles que se inscreverem esse ano, né, que tem um ano melhor para o ano, né, então é uma esperança, né, o Roberto falou aí da expectativa ruim, né, mas as previsões para a nossa região, elas falham muito, né, então a gente espera que o próximo ano seja um ano bem melhor do que os últimos anos. Outra ação, um projeto novo que a gente desenvolve, Aldo, que eu espero que possa crescer, é uma linha de crédito do Pronaf, chamado Pronaf Semiárido. Então, nessa linha de crédito, o agricultor ele pode tomar um financiamento, né? Esse financiamento ele vai pagar ao longo de 10 anos. Ele paga uma taxa de juros de 1% ao ano, que é uma taxa, né, muito pequena, né? Praticamente nada, porque a inflação está dando quase 7%. Então ele não paga nem a metade da inflação, né? Em relação à correção. E com esse projeto ele pode, por exemplo, cavar um poço, né? A única dificuldade que a gente tem é que não existe nenhum tipo de seguro, porque se o poço der seco, o agricultor vai ter que pagar o poço seco. Então, é uma dificuldade que a gente tem, a gente vai, já vem conversando com a prefeitura há algum tempo, né, para ver se a gente cria uma espécie de seguro semelhante ao Garantia Safra em relação a poço. Eu espero que futuramente a gente tenha isso concretizado, porque seria muito bom, né, que cada agricultor tivesse o seu próprio poço, né, que aí seria não só para o uso da casa, mas também até para alguma atividade produtiva. Então, essa eu considero a principal linha de trabalho do IPA hoje em relação essa questão da estiagem, né? O IPA também desenvolve projetos nessa linha através, né, da antiga Cisagro, né? Existe uma equipe Serra Talhada que perfura os poços, isso aí é feito em parceria com as prefeituras, né? Então, acredito que, assim, existem alguns investimentos, claro, que poderia ser muito mais, né? Mas a linha do Pronaf eu acredito como algo muito interessante, algo que está começando, a gente já, desde o ano passado já vem desenvolvendo esse projeto, tem vários em execução. A maioria, graças a Deus, deu água, somente um do São João Velho que deu seco. Então, eu acho que essa é a principal linha hoje que a gente espera que cresça. O próprio PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, também é outra ação que o IPA, né, desenvolve, né, que compra a produção do agricultor. Então, nessa época de escassez, né, dificuldade, a gente, claro, diminuiu a produção, mas aqueles que conseguem ainda irrigar, né, estão comercializando seus produtos, né? O governo compra, né, por um preço justo, e isso também é uma forma, né, de valorizar o trabalho do agricultor, mesmo nesse período de seca.
Bom, em relação à recuperação de poços, alguns poços que estavam obstruídos, o IPA tem trabalhado para a desobstrução desses poços, Oswaldo?
Tem sido feito esse trabalho, Aldo, mas assim, infelizmente esse trabalho feito pelo IPA é um pouco distante da nossa realidade aqui de escritório local, na verdade de todos os escritórios locais do IPA. É um trabalho feito diretamente, né, da sede do IPA, né, através da gerência de Serra Talhada, com as prefeituras. Né, os escritórios locais do IPA a gente praticamente não tem contato. Né? Às vezes, um agricultor chega no escritório, agradece por uma obra que foi feita e a gente diz de nada, meio sem graça, sem saber nem o que foi feito, entendeu? Então, é uma dificuldade que a gente tem dentro da empresa, essa distância que há entre a antiga CISAGRO, que hoje foi incorporada ao IPA, mas sim, existem ações que estão sendo feitas, mas sempre em parceria com as prefeituras.
Recuperação de limpeza de açudes e barreiras, o IPA tem atuado nessa área?
Exatamente, né? A mesma equipe, né, de Serra Talhada, né, que tem feito esse trabalho, né, recurso do estado de Pernambuco, mas é um trabalho que a gente não acompanha de perto, né, porque é feito diretamente com as prefeituras.
Muito bem, Oswaldo Ribeiro do IPA, muito obrigado e bom trabalho, Oswaldo.
Valeu, até mais.
Elton, como é que tem sido esse mapeamento aí, essa questão dos poços, como frisou o Valberto agora há pouco, a prefeitura tem trabalhado para perfurar esses poços, como é que tem sido aí a margem de acerto e quando se acerta, o que é que a prefeitura faz para deixar esse poço instalado na comunidade? Bom dia, Elton.
Bom dia, Aldo, bom dia aos ouvintes aqui do programa, companheiro Valberto, Douro, o pessoal está aqui no estúdio. Bom, Aldo, na secretaria a gente... Desde a gestão do governo patriota, a gente tem intensificado essas realizações na zona rural, a questão do aperfeiçoamento de água e a perfuração dos poços. A margem de erro está muito boa. A gente tem o pessoal que está alocando, perfurando, graças a Deus, a gente tem acertado muito. E a partir daí, a gente entra com a instalação para jogar essa água para cima, jorrar para cima, como a gente chama na zona rural, para atender as famílias. Então, graças a Deus. Esse mapeamento a gente está fazendo quase todo o município, então a gente tem ações em todas as comunidades do município com a perfuração do poço e a instalação.
E a qualidade da água geralmente tem sido boa para consumo, Elton?
Em muitas localidades tem sido água boa para consumo, outras é um pouco salouro, mas dá para atender a questão dos animais, né? Mas geralmente a água são de boa qualidade.
E quando a água que aparece é salgada, não tem a possibilidade de instalar o dessalinizador não ou é porque fica muito caro?
É um pouco caro, mas a gente instalou alguns dessalinizadores também na gestão em algumas comunidades e consegue reverter 50%. Por exemplo, se dá 1.000 litros, 500 litros fica água doce e 500 água salgada.
Bom, Dora, e como é que tem sido aí essa pauta de reivindicações junto à Prefeitura, ao Governo do Estado, aos órgãos ligados ao Governo Federal para combater essa estiagem? O que é que o sindicato tem feito para buscar essas parcerias?
Bem, Aldo, o sindicato, né, eles vêm numa luta já de muito tempo e a gente sabe que muitas conquistas hoje que chegam até o município são conquistas que passaram pelas reivindicações do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, principalmente nos gritos da Terra Brasil, que acontece todo ano em Brasília, né? E a gente tem aí essa questão das cisternas, por exemplo, né? É uma luta do movimento sindical para que isso seja ampliado nos municípios, né? E a gente tem tido assim um trabalho em parceria aí com a ASA, né? Todos os municípios do Pajeú têm a comissão municipal da ASA, e nessa comissão, na maioria delas coordenada, né, pelo movimento sindical. A coordenação é do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. E a gente sabe que as diversas linhas, né, de cisterna que chegam, algumas são pela ASA, mas outras, né, são da Secretaria de Agricultura, né, do Estado de Pernambuco, mas são lutas e conquistas do movimento sindical para que isso possa chegar até o município. E eu nem digo só do movimento sindical, mas também do CONDRU, né, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano. Por exemplo, 20 poços desses que foram construídos agora pela Prefeitura em Afogados da Engazeira são demandas que chegaram até o CONDRU, né? E o CONDRU fez uma reunião grande aqui em Afogados da Engazeira, em parceria com a Prefeitura de Afogados da Engazeira, e foi onde foi selecionado as comunidades onde deveriam ser construídos esses poços, né? Porque a gente sabe que 20 poços, para uma demanda muito grande das famílias que querem, é preciso que se reúna com essas famílias, que são a representação do Conselho, para que seja priorizada as comunidades que têm maior dificuldade, né, com relação à questão da água. nós temos várias comunidades aqui de Afogados na Ingazeira que são projetos que são luta e conquista do Conselho, né, para que seja feito pelo Pró-Rural, para que seja executada essas obras nas comunidades. E o sindicato, né, nós temos o sindicato e a Igreja Católica, que quem está na coordenação desse conselho. Né? Por exemplo, eu coordeno o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano, como também sou presidente do sindicato, e Sebastião, que é diretor de Política Agrícola e Agrária do sindicato, é o vice, né, o suplente do CONDRU, e o Augusto, o gerente, né? E a gente teve a comunidade mais antiga, nós temos o Umburanas e Pintada, né, que foi feito pelo Pró-Rural, o abastecimento de lá, tanto o poço como o abastecimento d'água. Só um dos poços lá é que foi conseguido por uma igreja evangélica, né, porque nós temos 3 poços que estão no abastecimento d'água da comunidade. A maioria dos outros são poços individuais. E nós temos a comunidade agora mais recente de Pajéu Mirim, de Baixio e de Covoadas, né, que foram os três últimos projetos que foram executados. E temos agora, por último, o de Queimadas, que está sendo concluído. Parece que já está para ser inaugurado, né, o projeto lá de Queimada, mas eles são todos pelo Pró-Rural. E o Pró-Rural trabalha nessa parceria com o Conselho, com o sindicato, né, as reuniões que eles têm, somos nós que articulamos as comunidades para que o Pró-Rural possa estar se reunindo aqui em Afogados da Ingazeira, mas esses poços também, mesmo sendo pelo Pró-Rural, nós temos a parceria com o governo municipal, né, porque muitas coisas o Pró-Rural está lá em Recife e precisa, a comunidade precisa de um apoio, e a gente busca o município para que possa estar dando esse suporte a essas comunidades. Por isso que muitas comunidades é inaugurada e tem lá uma placa da prefeitura. Aí o pessoal, e esse poço não foi do Pró-Rural? Sim, mas teve uma parceria com o município, por isso que coloca também a placa do município na época em que está sendo inaugurada. Né? Como o Valberto disse, a gente sabe que o prefeito de Afogados da Ingazeira, o Patriota, ele tem dado uma atenção muito grande a essa questão da priorizar a questão da água. Né? Você imagine na situação que nós estamos vivendo com 4 anos, né, podemos dizer 4 anos de seca, se não fosse as comunidades que foram cavados poços e que têm adutora. Eu nem sei o que seria de nós, né, porque se a gente hoje temos 3 pipas para abastecer o município de Afogados da Ingazeira, coordenado pela CODECIP, você imagina se fosse 3 pipas para abastecer todas as comunidades se nenhuma delas tivesse adutora. Então, a gente tem que dar graças a Deus, né, todo esse trabalho que vem sendo feito, né? Claro, o sindicato não é um órgão executor. O sindicato é o órgão que luta, né, que tem suas propostas e reivindicações, mas quando essa conquista chega até o município, é o município e as organizações, né, que executam. Por isso que a nossa luta é também para que as organizações existam no nosso município, porque é nelas que tem os técnicos, né, que tem as pessoas que podem estar dando um suporte maior aí às comunidades. Por isso que nós valorizamos muito, né, a parceria que nós temos no nosso município, não só com a prefeitura, mas com as ONG aqui em Afogados da Ingazeira, né? Porque nós temos a Casa da Mulher, a Copagel, a Diaconia, né? O PDHC, que é um órgão do governo federal, mas que muitos recursos, né, chegavam até o PDHC, mas o PDHC sozinho não era quem executava, né? Era junto com essas organizações. Então, quando a gente fala de conquista, Aldo, nós sabemos que a luta pela convivência no semiárido é uma luta de muito tempo. E não é uma luta que depende só de nós, mas de muitos que já vinha muito antes de nós com essa luta para que o Nordeste, as pessoas tivessem uma condição de vida melhor de estar convivendo com o semiárido. A gente tem problema porque quanto mais se luta, mais necessidade aparece, né? Mas as conquistas que nós temos são muitas. Nós temos agora sendo concluída aqui em Afogados da Ingazeira, claro, a entidade gestora é o SECOP, porque, como eu disse, o sindicato não é uma instituição que executa. mas nós temos uma parceria com o SECO aí no acompanhamento a 275 cisternas, que está sendo concluída agora, fechando mesmo agora em dezembro, que o sindicato é quem está dando esse suporte ao SECO, já que a instituição é em Serra Talhada, né? Então a gente vem aí nessa luta. Agora, a gente sabe que muitas coisas são importantes, mas precisa de chuva para que elas tenham água, né? A gente sabe que a cisterna é boa, tanto a cisterna de telhado como a cisterna calçadão, né? Porque é uma cisterna mais para produção, mas precisa que chova para que ela tenha água, para que o agricultor possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Fora isso, a gente sabe que tem que ser mesmo nos poços e, infelizmente, ainda na base do carro-pipa, né, para que as famílias possam resistir essa seca tão prolongada em que a gente está tendo nesses últimos 4 anos.
Bom, Elton, entre as comunidades que têm dificuldades em se achar água no subsolo, estava, eu vou colocar no passado porque a situação hoje é outra, a comunidade de Serrinha, muito ruim de se achar água lá no subsolo, mas recentemente foi perfurado um poço e a vazão ficou na casa aí dos 8 mil litros d'água por hora. Esse poço já está instalado, já está atendendo a demanda da população de Serrinha?
Isso foi uma ação imediata do governo. Assim que a gente perfurou o poço e achou água, em seguida a gente entrou com a instalação. Então, esse poço está instalado desde o final de setembro, ofertando essa oferta de água para a comunidade. A gente tem informações, visita a essa localidade, o pessoal está usando essa água, graças a Deus. Era uma situação difícil, como o Alto falou, encontrar água, mas graças a Deus a gente encontrou essa água e o poço foi instalado e está funcionando perfeitamente.
Bom, Valberto, onde a prefeitura não consegue encontrar água no subsolo, o que é que vocês têm feito para ter água para essa comunidade? Tem disponibilizado o carro-pipa? O que é que a secretaria tem feito quando não encontra água, quando fura o poço e ele dá seco?
Aldo, é uma situação difícil, né? Quando não se encontra água, né? Nós estamos aqui numa região de cristalino, né? Onde a água é na rocha, né? E tem regiões que é difícil, né? Então, o socorro é através do carro-pipa, né? Encaminhando para o Exército, para a CODECIP, essas solicitações, já que o município não tem condições de atender todas as famílias com o carro-pipa, né? Nós temos um carro-pipa que estamos atendendo as escolas. Então, essa é a prioridade, né? De atendimento, né? Tem que levar água para os alunos, né? E assim, Aldo, no início eu falei aí em torno de 5 mil litros de água que o município encontrou. Não, são 5 milhões de litros de água dia, né? Então, Dora falava nessa questão dessa ação importante do município, né? Imagina aí se a gente não tivesse uma quantidade de água dessa, o clamor que estaria sendo das comunidades aqui de Afogados da Engazeira. Então, é uma solicitação do prefeito, né? Que nós trabalhamos incansavelmente de buscar água para todas as famílias de Afogados. Nós não vamos ficar quieto enquanto tiver uma família sem água no município. Então vamos buscar com as parcerias, com o sindicato, com o CONDRU, com o PRO-Rural, o governo do estado, até o governo federal, né? Então buscar as parcerias para que as ações cheguem e amenize a situação das famílias. Uma linha importantíssima, essa que o Oswaldo tocou, né? O agricultor também não pode ficar só esperando, tem que buscar. Tem um PRONAFO semiárido, como o Oswaldo frisou aí, uma importante ação que tem que ser buscada. A parceria do Banco do Nordeste é importante nessa convivência com a seca, né? Porque a situação é muito difícil.
Tem ouvinte ligando, alô, bom dia.
Bom dia, sou eu, Graça, daqui da Salvoada 1.
Diga, Graças.
O poço daqui, ele secou, aí ajeitou, mas ficou 3 famílias sem água.
3 famílias aí, é Covoadas 1 ou 2?
É 1.
Covoadas 1.
É.
E como é que essas famílias estão enfrentando essa crise aí sem água?
Bom, eu ganhei um pipa d'água e as outras pessoas, eu não sei, que eu não falei com eles ainda depois que ajeitou o poço, que ficou indo para as outras casas, aí a gente ficou sem água. Eu tenho vontade de cavar um pocinho aqui, que eu sei que aqui tem água na minha terra, mas eu não tenho condições de cavar.
E ainda tem água aí na sua cisterna?
Tem. Graças a Deus tem. Eu ganhei um pipa semana passada.
E quais são as famílias que estão sem água?
É. Um é seu Aldo, ele tem um tanque em que ainda tem uma reserva. Mas também não dá para muito tempo, porque tem algumas pessoas que pegam água lá. E o outro é Joséano.
Joséano está sem água?
É, porque depois que ajeitou o poço, já está com um mês que secou, aí veio e ajeitou. Aí ficou essas três famílias sem, que a bomba, que era por a bomba, não sabe? Enchia a caixa, aí a caixa ia para as outras famílias. E para nós três, ligava, vinha direto da bomba. Só que a bomba não está conseguindo soltar água para cá.
Então essas casas aí tem água encanada, não é?
É.
É um problema técnico que pode ser observado aí pela secretaria, não é, Elton? Lá de Covadas?
É, a gente pode fazer uma visita, né, para ver a situação, para ver a questão dessa bomba, para tentar resolver essa situação desse sistema de abastecimento da comunidade.
Ok, Graça, o Elton está se comprometendo aí que vai passar aí para resolver esse problema de vocês, tá bom, amiga?
Tá bom, obrigada.
Tá, um abraço. Estamos de volta falando sobre a situação na zona rural, em Afogados e região. Dora, tem uma cacetada aqui do Gilberto Carvalho, ele está dizendo o seguinte, que o sindicato só não consegue ser mais inútil que o Conselho Tutelar. Como é que você recebe essas críticas do Gilberto?
É, bem, Aldo, assim, eu não conheço, né, esse Gilberto. É, acredito que se, ele nem aqui em Afogados mora, né? Mora onde, Aldo?
Curitiba, no Paraná.
Pois bem, então mora em Curitiba. Eu não sei o que ele tem contra, assim, ao movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, mas seria importante que ele conhecesse a realidade do movimento sindical, né, para poder ele fazer umas críticas desse tipo. A outra coisa é que, assim, ele sabe que quem convive aqui no semiárido, o sofrimento é grande, com mais de 4 anos de estiagem, né? Então, era importante que ele, já que ele critica o movimento sindical, ele dissesse o que é que ele tem feito, né, para ajudar que a população que mora no semiárido, que vive sofrendo as consequências de 4 anos de seca, né, o que é que ele tem feito para ajudar essas pessoas a sobreviverem numa realidade como essa, né? Então, por isso que ele precisava dizer o que, que ele está fazendo e também conhecer a realidade do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais para poder fazer crítica desse tipo. Se o sindicato, o movimento sindical não é importante para ele, que não é um agricultor nem uma agricultora, mas com certeza para o homem e a mulher do campo é importante e sabe que a gente tem feito o que pode.
Valberto, em relação ao milho, houve até um questionamento semana passada de um ouvinte querendo saber se o milho da Conab ia voltar a ser entregue. Nós tentamos um contato com o IPA, não tivemos resposta sobre o milho para os criadores de animais. A verdade é que está suspensa a entrega do milho e os agricultores não sabem se vão receber esse milho de volta. A secretaria tem alguma informação sobre a volta desse milho da Conab?
Bom, a informação que nós temos é que falta transporte, né, para trazer o milho. É, a parte do município, né, o galpão está à disposição para que a Conab armazene o milho para ser distribuído para os agricultores, né? Então, a última informação é que a Conab estava com problema de transporte para transportar esse milho para os municípios, né?
Elton, como é que está o mapeamento aí em relação à perfuração de novos poços na zona rural?
Bom, existe a demanda, né, nas comunidades. À medida que a seca se agrava, né, se prolonga, as necessidades dos agricultores que estão no campo também vão aumentando, né? Então, a secretaria tem recebido as demandas, tem discutido com o conselho para ver quais são as prioridades para fazer a questão das perfurações. Então, a gestão está cuidando disso, né? Sabemos a necessidade de cada agricultor, de cada comunidade, pela questão da água, pela sobrevivência, e a gente está discutindo com o conselho, com o sindicato, para atender essas famílias.
Bom, Dora, a gente vem com 4 anos aí num castigo desgraçado. 11, 12, 13, 14. Não é nem bom pensar outro ano de seca, 2015, porque seria um desastre.
Exatamente, Aldo. A gente sabe que muitas previsões dizem, né, que o ano pode ser seco, o ano 2015, mas eu sempre acredito muito que a gente deve dar ouvido a essas previsões, mas a gente também tem que acreditar que Deus está no céu e não abandona as pessoas, né? O ser humano, para Deus, são pessoas importantes, e que a gente tem um ditado que diz assim, que quando as pessoas quiserem saber mais do que Deus, ele muda os planos. Quem sabe ele não pode mudar os planos aí dos estudiosos que fica dizendo que 2015 pode ser seco e a gente possa ter aí um ano bom de inverno, né? Eu acredito que quem vive com, já vem com 4 anos de seca. Não é nem bom ficar pensando, né, que 2015 também será, porque senão vai morrer antes de chegar lá. A gente ainda tem mais, a partir de hoje, um mês, né, 30 dias para que a gente possa terminar esse ano de 2014. Então, eu sempre costumo deixar assim, uma palavra de esperança. Né? Eu acho que tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Eu sempre digo que ela nunca morre, porque eu acredito que quando a esperança da gente morre, a gente morre junto, né? Então, a gente precisa acreditar, ter esperança, confiar mais em Deus, né? Para que a gente possa, com essa confiança em Deus que a gente tem, a gente não se preocupar tanto. A gente já sabe que já tem problema demais e muita gente já entrando em depressão, né? Devido à realidade que vem sobrevivendo, né? Se arrastando aí nesses 4 anos de seca. Então, vamos pensar positivo e esperar que 2015 seja um ano diferente para que a gente possa sair desse sofrimento em que a gente já vem atravessando, né? A gente, para completar, Aldo, esse ano, além da seca mesmo assim, tem o Garantia Safra, né? Foi um ano seco e tem o Garantia Safra aí que os agricultores não receberam aqui de Afogados da Ingazeira. Estamos aí ainda nessa luta para que possa ser revertido esse quadro, né? A gente teve, há uns 15 dias mais ou menos, uma reunião aqui em Afogados da Ingazeira, se tratando dessa situação aí do Garantia Safra não ter saído aqui para Afogados da Ingazeira, né? E o Ministério do Desenvolvimento Agrário esteve aqui, pediu que a gente se reunisse, mandasse um relatório. A gente enviou, né? Se reuniu para fazer esse relatório o sindicato, o Conselho, a Agricultura e o IBGE, né? Para fazer esse relatório e encaminhar para Brasília, né? Acredito que já chegou lá em Brasília e que a gente espera que eles sejam sensíveis, né, a essa realidade. Não dá para... existem muitas explicações para o trabalhador e a trabalhadora rural, mas não dá para um trabalhador rural do município de Afogados da Ingazeira se conformar, saber que a seca aconteceu também nos outros municípios e lá está recebendo Garantia Safra, bem próximo aqui em Carnaíba, né? E Afogados da Ingazeira ficar fora. Não dá para a gente entender isso. Outra coisa, 2014 foi seco igual os outros. E os outros não saiu Garantia Safra? Aí 2014 agora vem ser igual a 2011, que também não saiu. Quando 2012, 2013, saiu Garantia Safra. Então, não dá para o homem e a mulher do campo entender isso. Espero que seja revertido esse quadro para melhoria aí da situação do homem e da mulher do campo.
Vacinação contra a aftosa. A Secretaria de Agricultura tem os números já ou devido ao prazo aí, final de semana foi o prazo final, a Secretaria ainda não recebeu se o criador ficou dentro do que manda a regra, Valberto?
Não, Aldo. A gente não recebemos os dados oficiais, né? Orientamos, divulgamos, né, sobre a vacinação, essa importância que tem para o município de Pernambuco, para o município de Afogados, principalmente, né? É a questão da vacinação, né? Estamos aguardando os dados para ser divulgados, né? Essa questão da aftosa que é importante para o município.
Muito bem, eu quero agradecer ao Valberto, Elton, Dora Santos, muito obrigado e vamos torcer para que as chuvas voltem à região do Pajuí e a situação seja amenizada. Muito obrigado a vocês.
Obrigada também por esse momento, sempre que for necessário estaremos aqui, Aldo.
Aldo, muito obrigado pela oportunidade, né? Dura, Elton, pessoal da rádio aqui, estamos à disposição, a Secretaria está à disposição, tanto da rádio como os agricultores de Afogados da Ingazeira.
Um abraço, Elton.
Muito obrigado, Aldo, e até a próxima.